Olá, benfiquistas, bem-vindos a mais um especial do Visão Vermelha. Pois é, estivemos ausentes porque nós somos grandes fãs da Seleção Nacional e fomos todos ver os jogos, mas agora é a altura de falar do Benfica. E vamos olhar aqui para a nossa equipa B e vamos tentar perceber que estrelas, qual é a próxima estrela, ou melhor ainda, quais é que são as próximas estrelas que podem vir aqui do Benfica B para a nossa equipa principal. Para isso, temos aqui os verdadeiros especialistas da equipa B, Bruno Francisco. Diz olá, Bruno Francisco.
Alô, alô, bem-vindos a mais um episódio.
Muito bem, e temos também o Rodrigo, que não percebe nada da equipa B, mas está aqui a dar o seu apoio moral, não é assim, Rodrigo?
É isso mesmo.
Muito bem, isso é que importa. Muito bem. Então, falando, an antes vamos aqui olhar para o atual plantel da equipa B e vamos destacar alguns jogadores que nós achamos que poderão ter aqui algum potencial. Antes disso, é importante também referir qual é que é o objetivo da equipa B. Muitos benfiquistas vivem num estado de insatisfação com a equipa B porque dizem que o Benfica B tem que ganhar a segunda liga, porque temos que ficar em melhores posições. É importante dizer que, segundo o Benfica e até o próprio diretor de formação, o Pedro Milão Homens, que referiu que o objetivo do Benfica B é, e da própria formação, colocar um a dois jogadores por época na equipa principal do Sporting do Benfica. Portanto, esse é que é o verdadeiro objetivo da equipa, da equipa B e da formação, e na verdade é que na época passada isso aconteceu com o João Neves e com António Silva. No que diz respeito à classificação esta época, o Benfica B está neste momento com 4 jogos disputados, não está muito bem, está em 14º lugar, tem uma vitória, um empate e 2 derrotas. Vamos esperar naturalmente que possam melhorar. É treinado, e o Benfica B é treinado pelo grande Nelson Veríssimo, do qual o Daniel é um grande fã. Foi, aliás, precisamente por causa do Daniel que a Rui Costa ligou a Nelson Veríssimo para vir treinar o Benfica B, já a pensar nesse grande apoio que teria por parte do Daniel. E o Benfica B teve bastantes saídas na época passada: Luís Semedo, Diego Moreira, Cherno Duro, se calhar aqueles mais conhecidos, João Rezende, Diogo Nascimento, Martim Neto, Ricardo Teixeira, Diogo Capitão, Amir Feratovic e o João Neto. Portanto, muitas saídas, muitas mexidas. A nível de entradas, temos o Joshua Winder, que veio dos Estados Unidos, o Cauê, Gustavo Marques, central, que veio do Torriense, Diogo Priostre, Rafael Luiz, que vieram do Sub-23, e foram estas as entradas. Portanto, muitas saídas e poucas entradas. No que diz respeito ao plantel do Benfica, vamos aqui passar os olhos pela lista de jogadores atuais e depois vamos destacar aqueles jogadores que nós achamos que podem ter aqui mais algum potencial de vir a ser jogadores importantes para a equipa principal. Portanto, é importante referir que o Benfica B tem uma idade média de 20 anos. Portanto, tudo gente muito jovem, com capacidade física 1,83 m. Portanto, já não estamos a falar aqui de tipos pequeninos, tipo José Domingues e coisas assim. Isso já não existe. Portanto, tudo malta que trabalha ao físico. E se olharmos para a lista de jogadores, temos no plant na baliza Léo Cocubo, André Gomes, se calhar muitos de vocês já conhecem, Pedro Sousa e Ricardo Ribeiro. Na defesa temos Filipe Cruz, Adriano Bairami, Diogo Spencer, Lenny Lacroix, Gustavo Marques, Francisco Domingues, também conhecido por Kiko, Tiago Kozer, brasileiro, João Tomé, Joshua Winder e o Rafael Rodrigues. No meio-campo temos o Maestro, Jan Jevsenak, Rafael Luiz e João Veloso, Nuno Félix, Hugo Félix, Paulo Ocon e Diogo Priostre. E na frente muita gente: José Marques, Cauê dos Santos, Gilson Bechimol, Gerson Sousa, Pedro Santos, Keanu Silva, Gustavo Varela, Henrique Pereira e João Rego. Como vocês já, se calhar alguns já perceberam, alguns destes nomes também vão jogando pelo Sub-23, mas este é o plantel oficial do Benfica B. Vamos então destacar aqueles jogadores que nós achamos que têm aqui mais algum potencial. Vamos começar na baliza. E vou dar a palavra precisamente ao meu caro amigo Bruno, que vai iniciar então os seus destaques.
Ora essa, ora essa. Pá, olha, na baliza, tem jogado o Léo Cocubo, pese embora, e temos lá o Pedro Sousa ainda, também, luso-brasileiro, mas eu acho que o grande potencial, nós agora estamos aqui a ver o Léo Cocubo, que tu já vais explorar mais à frente, mas temos aqui também o grande potencial de André Gomes, que agora está a braços aqui com uma. com uma mãozão no ombro, né? Epá, e também estou muito curioso para perceber como é que ele vai voltar. Para todos os efeitos, ele é um guarda-redes, e o ombro é como se fosse, se calhar, um joelho para um jogador de campo, né?
E na fotografia nota-se que ele até parece estar assim, ai, ai,
Pois é, meu, pois é.
está-me aqui a
Já
doer, foi
tinha visto essa
acidentes.
fotografia, para o gajo até parece estar assim um bocado.
Ah, por isso é que ele nunca se ri, porque estava sempre com dores.
Se calhar era isso, se
Se
calhar
calhar
era
era
isso.
isso.
Era isso. Epá, e sem dúvida que é muito talento. Também já ouvi alguns zunzuns assim de malta que vai comentando à toda a do Benfica que supostamente o André Gomes tem sim senhora muito potencial, joga com os pés como se fosse um jogador de campo, dentro da baliza realmente é muita, tem muito bons reflexos, é tudo isso, mas a sua altura, o facto de ele ter aqui 1,83m, salvo erro, vai condicioná-lo e nunca será uma aposta verdadeira para titular do Benfica. Não sei se é verdade, não sei se é mentira. O facto é que é uma tendência do futebol atual os guarda-redes serem grandes. Tá, nós sabemos que o Bento não era assim tão grande, aliás, era mais pequeno do que esta altura do André. O próprio Diogo Costa do Porto tem mais 3 centímetros, o Ederson tem mais 4, ou seja, pá, vale o que vale, mas estamos a passar uma altura, e nós vemos isso pela equipa A, em que o Benfica vai buscar aqui uma autêntica torre com o Trubin.
Mas achas que o Benfica não vai apostar nele como guarda-redes futuro?
Eu acho que ele vai ser uma aposta, mas acho que vai ter que ser aqui uma conjugação, vai ter que ser aqui uma conjetura muito favorável para ele entrar. Epá, e depois vai do treinador que tiver na altura, porque há treinadores que são intransigentes com esta questão da altura. Nós lembro, por exemplo, passando para outra posição, nós lembrávamos que o Jorge Jesus queria laterais altos, por exemplo, e o próprio Trapattoni também com o Fisas e tudo isso. Portanto, às vezes vai um bocadinho por aí. O talento ele tem. Agora, é daquelas questões físicas que é impossível de melhorar. É a altura que ele tem, a altura que ele tem. E sem dúvida que numa tirada, ter mais 4 ou 5 centímetros vai fazer a diferença. Eu também não acredito que o Trubin, se tudo correr como é expectável, ele não vai estar cá muito tempo. Ou seja, o próprio Rui Costa disse que ele é top 3 europeu neste momento. Pá, portanto, neste momento, ou melhor, de potencial. Portanto, pá, tudo a correr bem, vai fazer 2, 3 épocas, e aí não é que o André Gomes já esteja mais crescido daqui a 2 ou 3 anos, que parece-me que já não vai crescer muito mais,
Já não, já não.
mas poderá surgir aqui uma janela de oportunidade se não se contratar ninguém até lá.
Muito bem, então passamos ao próximo destaque. Léo Cocubo, Rodrigo, se fizeres favor, voltar à imagem que tínhamos aí do Léo Cocubo. O Léo tem alternado entre a equipa B e o Sub-23 nos últimos 4 anos. O Samuel Soares era o titular da equipa B na época passada e com a sua passagem para a equipa principal, o Léo Cocubo tem-se assumido aqui como titular da equipa. Vi os jogos praticamente todos da época passada, vi os jogos todos, 4 jogos do campeonato esta época e realmente ele tem-me surpreendido. Está muito bem na profundidade, sai muito bem da baliza, ocupa bem o espaço entre os postes, está a jogar bem com os pés e, acima de tudo, tem uma presença forte em campo. Portanto, nota-se quando ele está no campo que não, também pela questão da sua altura, tem muita presença dentro de campo, comanda muito bem a defesa. E vai ser, sem dúvida, o sucessor de Samuel Soares na equipa B esta época, parece-me que isso é claro. Eu acho que ele tem capacidade para voos mais altos, se continuar a evoluir. Se ele neste momento estaria preparado para ser titular do Benfica, acho que não, acho que ainda é bastante cedo, mas nota-se aqui uma clara melhoria. Eu, pelo menos, recordo-me de o ver na época passada no Sub-23 e vejo aqui uma clara melhoria para o que ele está a fazer na equipa B. Portanto, acho que é um atleta que vai ter aqui uma boa possibilidade de se continuar a evoluir. Não vai ter muito mais tempo de equipa B, já está na equipa B no Sub-23 há 4 anos, portanto, acredito que esta época faça toda a equipa. Que seja titular durante toda a época e depois no final da época veremos qual é que será o seu caminho, mas é um guarda-redes que eu gosto particularmente. Sendo
E é um
assim, passamos entre.
guarda-redes,
Sim?
desculpa, e é um guarda-redes que não é internacional lá pelo Japão, mas é um internacional de camada jovem, ainda agora foi à
Camadas
seleção
jovens.
também.
Tal e qual. Tal e qual. Vocês devem estar a questionar porque é que ele se chama Leo Kokubo. Um bocado estranho porque é que ele joga pelo Japão, portanto, a mãe dele é japonesa e o pai é nigeriano, se não me engano. Portanto, por isso é que ele nasceu no Japão e por isso é que representa as camadas jovens do Japão. Passamos então ao próximo atleta, saímos da baliza e vamos para a defesa. Amigo Bruno, tens aí um americano que gostarias de falar, não é assim?
Pá, tenho. Joshua Weiner, ele que veio esta época para o Benfica. Ele também que... Epá, ele é um jogador... Não há muitos assim, ele é um central muito rápido. Tem muito conforto com bola, tem condução, tem saída de bola. Pá, e eu acho que está aqui, vamos ver como é que ele se adapta ao futebol europeu, que para todos os efeitos, ele vem do Louisville, dos Estados Unidos. Pá, para todos os efeitos, é uns patamares acima, não é? Mesmo a nossa segunda liga há de ser aqui uns patamares acima daquilo que ele tinha lá nos Estados Unidos, ou lá na terra dele. Mas a verdade é que as características estão todas lá. Ele é muito rápido, é muito forte no desarme, é muito forte na condução, tem muita saída de bola. Depois é um central canhoto, que já sabemos que é muito valorizado hoje em dia, porque não há muitos. Pá, tenho grandes expectativas, sendo que vale o que vale, porque estamos a falar aqui de um rapaz, pá, que tem 18 anos. Ele começou a ser sondado pelo Benfica com 17, mas depois só se pode transferir com 18, um bocadinho à imagem daquilo que o Benfica fez agora com o Prestigiani também, o argentino, por isso é que ele só vem em janeiro. E este passou um bocadinho pelo mesmo processo, mas tenho aqui grandes expectativas, porque é daqueles casos que, como eu estava a falar do Trubin, acho que é um bocadinho do Joshua também, que é, se tudo correr como se espera, pá, temos aqui central de equipa.
Achas que sim? Achas que tem
Acho que sim.
potencial para vir daqui a 1, 2 anos vir a estar na equipa?
Sim, dois aninhos, se calhar. Não digo como primeira opção, porque lá está, o Benfica para já tem muitos centrais e bons, alguns até emprestados. E o próprio Rui Costa disse que contava com o regresso de Lucas Veríssimo para avaliar e depois logo se via. Epá, portanto, ainda há Tomás Araújo também para ser lançado. Portanto, vamos ver o que é que dá a nível de espaço para o Joshua, até porque ele acabou de fazer 18, portanto tem aqui esta época, tem a próxima, mesmo uma terceira época não era descabido, mas acho que sim, acho que tem todas as condições para ser uma aposta na equipa.
Sim, só aqui um comentário da minha parte. Ele não vem da MLS, ele
Pois não,
vem
pois não.
da USL, que é no fundo a segunda
Yeah,
liga americana.
yeah, 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 yeah.
Mas aqui um facto interessante: ele estreou-se com apenas 16 anos. Ah,
Uhum.
eu diria que se calhar esta segunda liga americana estará ao nível lá de uma Liga 3, talvez, ou se calhar
Para isso,
um pouco
calhar, sim.
abaixo. Mas é curioso que ele estreou-se com apenas 16 anos. E jogou 45 jogos pela equipa principal do Louisville, ou seja, ele desde os 16 entrou a titular e nunca mais saiu. E o Benfica, eu estava aqui à procura do valor da contratação, mas que o Benfica investiu uma considerável quantia nele. E é um jogador que já tem 11 aparições pelas seleções jovens dos Estados Unidos, sub-20, sub-19 e sub-20. Portanto, acho que aqui foi mesmo uma questão de alguém ou o scouting do
Sim.
Benfica ter encontrado aqui alguém interessante e decidiram avançar. Ah, encontrei o valor. 1 milhão e 120
1 milhão e
mil
200.
euros.
É,
1
1 milhão
milhão
e
e 200.
200. É, 1 milhão e 200. Lá está, ele vinha da segunda liga, digamos assim, dos Estados Unidos. Pá, e
Ok.
era como tu estás a dizer, que é, além de ter jogado muito na equipa do Louisville, também é alguém que com 17 anos foi ao Mundial de Sub-20. Pá, tudo bem que é para os Estados Unidos, que nós sabemos que é um país que ainda se está a desenvolver no futebol, mas está cada vez melhor, está com seleções cada vez mais fortes, e ele conseguiu ir a uma seleção 3 anos acima da idade dele, portanto acho que está aqui potencial.
É curioso, e só para fechar aqui o tema de Joshua Weiner, que já vai longo, ele fez agora no último jogo do Benfica B os primeiros minutos, entrou na segunda parte, porque o Benfica, a nível de centrais, tem jogado o Barami e o Gustavo Marques, têm sido os titulares. Portanto, vamos ver então, vamos acompanhar também com curiosidade aqui a prestação do Joshua Weiner nesta época. Passando então para o próximo, Filipe Cruz. Se fizeres favor, Rodrigo. Filipe Cruz, pá, eu gosto muito do Filipe Cruz. Ele tem 21 anos. Ele está no Benfica desde os 12 anos. Portanto, ele fez toda a sua carreira no Benfica. Os defesa direito. Eu fico um pouco surpreendido por não ter visto ainda o Filipe ter tido uma oportunidade na equipa A, tendo em conta o que tivemos na época passada, com a questão do Gilberto. também no início o Bá não se adaptou. Eu gosto muito do Filipe, ele é muito atacante, ele bate bem livros. Recordo-me há duas épocas ele marca um gol de livre, pá, fantástico. Penso que foi contra o Sporting, jogo do campeonato. Tem a melhorar no aspecto defensivo e posicional, é verdade, mas ele é muito forte fisicamente. Ele joga muito encostado à linha, ele centra bem, corre bastante, faz o corredor sempre para cima e para baixo, para cima e para baixo. Pá, eu gosto muito de ver o Filipe jogar e que, se compararmos com o outro defesa direito que temos na equipa B, o João Tomé, é Champions League versus Liga 3. É uma diferença abismal quando joga o Filipe, se
O Filipe
compararmos
tem
com o
todo
João Tomé.
um potencial que o João Tomé, na minha opinião, o João Tomé não tem. Ou
Não
seja,
tem, não tem.
não tem potencial para ser o defesa direito do Benfica.
Sim.
O Filipe tem, mas acho que a lesão o castigou muito. Deixa eu ver como é que ele evolui. A lesão, por acaso, pá, foi chato, porque já se falava nele para a equipa A, e depois aquela lesão muito grave também, já se sabe,
Verdade.
prejudica sempre. Mas às vezes é uma questão de confiança e tudo, e ele volta a aparecer, porque ele até bate livros e tudo, ele mete a bola muito bem. Pá.
Eu acho que esta época vai ser muito importante para ele, porque não vai ter grande concorrência, espero eu. Aliás, o João Tomé até tem jogado, o que tem-me surpreendido. Mas acho que vai ser uma época muito importante para ele na B, para ele se afirmar definitivamente. Porque já tem 21 anos, está quase na próxima época já terá 22. Acho que vai ser uma época em que ele tem que se assumir na equipa B e acho que tem potencial para fazer muito mais. Eu, pelo menos, gosto muito de o ver jogar. Passando então para o próximo, continuamos na defesa? Penso que sim, não é?
É capaz,
Diogo
é.
Spencer.
Diogo Spencer.
Olha lá. Saiu melhor os teus jogadores? Hein?
Opa,
Do
não,
que tu.
sabia que ias posso. Não sabia se tinhas algum teu ainda.
Não, estamos a
Eu não
alternar
sei.
isto aqui.
Ok. Então pronto, depois cortas
Pois
aqui. Ó, Rodrigo,
não
depois
cortes esta
cortas esta
parte.
merda
Corta,
toda,
corta,
Rodrigo.
corta, corta. Não cortes, que é
Isso,
para
pá.
ficar tipo. Ih, os gajos são bué naturais e não cortam nada. Fazem
Corta,
cena
corta.
mesmo orgânica e tal.
Diogo Spencer, epá, gosto muito, tem uma técnica muito apurada, é rápido, epá, evolui muito pelo corredor acima, joga à esquerda, joga à direita. Agora, lá está, é mais um caso daqueles que ele promete, mas continua a ser ignorado pelas seleções. Ele ainda agora poderia ter sido chamado para esta ronda de seleções jovens e não foi. Tem sido um hábito ou um mau hábito que ele vem sofrendo, que é um bocado ignorado, apesar de ser titular no Benfica e de vir a ser titular ao longo de toda a formação, digamos assim. Mas no Benfica está muito bem cotado, epá, e está aqui com boas referências. E acredito que mais dia menos dia, à semelhança daquilo que o Roger Schmidt fez o ano passado, quando foi à altura do Mundial e ele chamou o Hugo Félix para treinar com a equipa A, até foram para o banco e tudo, num jogo da Taça da Liga. Nunca jogaram, mas pronto, mas andaram com os grandes, digamos assim. Acredito que mais tempo, menos tempo, ele começa a ir treinar no meio dos ás, até porque nós temos falta de defesas de direito e temos aqui um defesa de direito que também faz defesa esquerda, se for o caso disso. Portanto, acaba por ter aqui um grande potencial também para ocupar a curto prazo um lugar na equipa A.
É uma espécie de Auschwitz português, não é?
É tipo isso,
Joga em todo lado.
só que mais ligado à defesa, mas sim, mas é alguém muito, muito competente, sim, que consegue perceber o jogo em diferentes posições.
E é importante dizer que o Diogo tem estado mais envolvido no Sub-23, na Liga Revelação. Não, agora
Sim.
está a aparecer mais na equipa B, mas era um jogador mais habitual no
É isso.
Sub-23.
É uma das coisas que também se fala muito pelas redes sociais e até mesmo alguns comentadores, que é, ele já o ano passado estava no Sub-23. Cheguei a vê-lo aqui na minha terra, na Malveira, que ele veio cá jogar contra o Estrela. Já na altura também tinha sido dos melhores. E é uma das coisas que se fala muito, que é, ele está claramente agora a chegar àquele ponto que é, ok, já fez uma época de Sub-23, já provou o valor, epá, comecem a chamá-lo para a equipa B para ver se ele dá o salto. Porque senão vais estagnar.
Muito bem, então passamos para outra defesa. É a última defesa que temos aqui na lista. Rafael Rodrigues. Eu gosto muito do Rafael. Ele é muito. Para quem não o conhece e nunca ouviu jogar, ele é quase uma cópia chapada do Grimaldo. A forma como ele domina a bola, mesmo a questão física, são jogadores fisicamente muito parecidos. Ele penso que é um pouco mais alto que o Grimaldo, mas ele tem muita qualidade técnica, segura bem a bola, define bem, muito dificilmente falha passes. Acho que ele vai ter que melhorar no aspecto físico, porque também ainda tem que melhorar essa parte para ter aqui um bocadinho mais de caparro, digamos assim, quando tem que defrontar avançados ou extremos de ala direita mais fortes. Mas ele já tem aqui a experiência da equipa A, não a nível de jogo, mas a nível de treino. Bruno, não sei se me vais corrigir, mas agora está-me a passar aqui na cabeça a pergunta. Ele
Ele teve
fez.
na pré-época, também com a equipa A, teve nos estágios lá fora. Não chega a ter grande oportunidade para o Roger Schmidt, mas andou sim a fazer pré-épocas com a equipa A.
Mas agora estava aqui a pensar, penso que não chegou a jogar pelo Benfica.
Eu penso que não, mas de qualquer das maneiras, acho que o que importa aqui referir é que é um jogador que está no radar do Roger Schmidt. Estás a ver? É alguém que ele sabe que está ali. E que certamente se já chamou uma ou duas vezes é porque sabe, ou pelo menos tende a acreditar nele ou a contar com ele para o caso de alguma coisa.
Sim, estava aqui a ver se realmente ele tinha tido aparições pela equipa principal do Benfica, mas ainda não, pela equipa principal ainda não. Mas recordo-me perfeitamente de ele ter feito treinos com a equipa principal. Bem, eu acho que ele tem aqui muito, muito potencial e acho que também, à semelhança do Filipe Cruz, acho que vai ser uma época muito importante para ele se afirmar na equipa B e tentar dar aqui o salto para. Eventualmente para algum tipo de teste na equipa A, mas destaco muito a sua qualidade técnica, sem dúvida. É um jogador bom de se ver jogar.
No caso do Rafael, eu concordo com o que estás a dizer. Acho que ele só podia era arriscar um bocadinho mais, às vezes, na parte ofensiva. Pá, porque não é que ele seja mau, não é nada disso, mas às vezes falta-lhe um bocadinho de risco. É um jogador que vai muito pelo seguro, e isso é uma coisa que ele vai evoluir naturalmente. Mas pronto, mas às vezes pode. Porque lá está, ele tem a qualidade técnica, é mesmo só uma questão de assumir um bocadinho mais, às vezes.
Sim. Faz parte do crescimento
Sim.
que ele tem que fazer. Ora, próximo então, vamos para um Félix.
Podemos ir para um Félix.
Então, vamos a isso. Muita gente fala aqui deste Félix, por isso vou-te deixar abordar este atleta.
Opa, o Félix está aqui pouca coisa a dizer já. Ou seja, ele é um jogador que tem estado muito nas bocas do mundo atualmente, no mundo da comunicação social e das redes sociais. Ele tem apenas 19 anos ainda. Já vem a treinar com a equipa A várias vezes. Lá está, foi um daqueles jogadores que foi chamado por Roger Schmidt para aquelas vagas que ficaram quando os internacionais saíram para o Mundial. É um jogador que tem golo. O ano passado acabou por fazer 16 golos, fez 3 assistências. Eu acho que o que lhe falta mais ainda é isso, porque muitos destes golos que ele tem a ver com a sua capacidade de livre. Eu estava a ver o jogo que estava a falar há pouco também, do jogo da Liga de Revelação que vi o ano passado aqui quando vieram jogar aqui à minha terra, à Malveira, e o Félix estava lá e marcou de livre. E ao meu lado estava o Dimas e estava o José Peseiro, e eles estava ao
Bela
meu lado, mas eu
combinação.
repara, estava ao meu lado, mas não somos amigos, estás a ver? Eu estava lá e eles também. Aquilo tem lugares e um gajo senta-se e
Pois.
eles estavam ali também. E basicamente o que aconteceu foi uma conversa entre os dois e o José Pesé disse taxativamente a dizer, pá, para mim o Hugo Félix já é, e isto com ele com 18 anos, já é o melhor batedor de bolas paradas em geral, livres, cantos, bolas para a área em Portugal. Não há ninguém assim. E a verdade é essa, é que parecem penaltis, os cantos,
Verdade.
a bola vai sempre perigosa para a defesa. Ele tem uma colocação, pá, espetacular. Foi selecionado para o melhor 11 do Europeu de Sub-19. Pá, é um talento, é um talento. Eu acho que lhe falta aqui uma coisa para dar o salto, que é realmente este o último passo, porque ele consegue, ele cria. Eu diria que ele até trabalha mais do que o irmão a nível de pressionar e recuperar bolas e tudo mais. Mas depois falta-lhe aqui. Ele cria, faz uma jogada, mas depois ele decide bem, mas falta-lhe entrar o último passe, e isso é uma das coisas que eu espero que ele ganhe agora na equipa B, com este salto da Liga Relação para a Segunda Liga, acho que ele vai crescer um bocadinho.
Sim, é importante. Há muitos benfiquistas que ficam um bocadinho surpreendidos por ele não jogar a titular na equipa B. Mas é precisamente isso que tu estás a dizer, Bruno. Ele está a fazer a transição do Sub-23 agora para a equipa B. Aí terá que ganhar o seu espaço, não é? Parece-me a mim que ele também tem que ganhar um bocadinho mais a componente física que ainda não tem.
Ele é bem mais baixo do que o irmão, mas bem mais baixo. E ele tem uns bons centímetros a menos, nota-se perfeitamente. E repara, ele foi fazer um jogo ao Sub-23 esta época já. Ele jogou e marcou. Ou seja, já entrou 2 vezes na equipa B e não tem brilhado assim tanto. Isto é basicamente é o salto que ele tem que dar. Ele naquele nível de Sub-23 já provou que é acima de todos. Agora falta-lhe dar o salto para o escalão acima.
Vai ser muito interessante ver o que ele vai fazer.
Vocês diriam que é se calhar o jovem com mais promessa na equipa B barra sub-23 neste momento?
Diria que é o que tem mais nome, mais imprensa, vá.
É mais mediatismo. É se calhar
Sim, sim.
o jovem mais jovem, digamos assim.
Sim,
Não é? Porque
sim, sim.
o Hugo tem 18 anos. E se nós olharmos aqui, por exemplo, para, já vamos falar deles, de um Henrique Pereira, de um Gilson Benchimol, que tem mais 3 anos que ele. Portanto, estão, a meu ver, se calhar mais perto de passarem para um nível mais alto. Mas com o Hugo, tem aquele apelido, tem
Sim,
feito
tem ali um
coisas boas
peso.
na seleção, há mais interesse para e mais atenção, não é? Porque todos os benfiquistas sabem quem é o Hugo Félix, mas muito poucos sabem quem é o Gilson Benchimol.
Exato.
E o Gilson Benchimol, que já vamos falar, tem neste momento muito mais golos e assistências que o Hugo Félix tem na equipa B. Pronto, mas eu acho que para responder à tua questão, é um dos que poderá chegar a um nível mais alto, mas acho que precisa de tempo, ainda é muito cedo.
Sim, ainda precisa amadurecer aqui um bocadinho, mas se ele fosse lançado amanhã, porque aconteceu qualquer coisa e era lançado amanhã, acho que pá, não ia ser um descalabro, estás a ver? Acho que o
Sim, não
Vitória
iria
até
desapontar, não é?
Everton Cebolinhas que é bem pior, dá menos garantias,
Sim.
percebe?
Ou
Mas
aquela
ainda não está
estrela,
num ponto.
Valentino Lázaro, por exemplo.
Por exemplo, sim, mas
Essa
pronto,
grande
mas ainda não
estrela
está num ponto.
austríaca. Ora, muito bem, passando aqui ao próximo atleta. Eu sei que isto vai parecer estranho, porque a malta vai dizer aí nos comentários: Epá, o Sueco está sempre a dizer que gosta de todos, gosta muito de todos, não sei o quê, gosta de todos, mas depois não joga no Benfica. Maestro. Epá, gosto muito do maestro. De seu nome, isto é alcunha maestro. António Simão Muanza, de 20 anos, angolano, nasceu em Luanda. Veio do Estrela da Amadora na época passada. Não jogou muito na equipa B na época passada. Este ano está-se a afirmar como titularíssimo. Portanto, tem sido titular ali no centro do terreno. Pá, gosto muito dele. Tem boa técnica, domina bem a bola ali naqueles espaços curtos. Pá, corre muito. Pressiona, faz lembrar um bocadinho o Makelele, para aqueles que se lembram do Makelele, faz lembrar muito o Makelele, aquele tipo de jogador chato, carrega, leva bem a bola para a frente, mas também defende bem, é sempre muito ativo, pá, e nota-se, é um dos jogadores, para mim, mais talentosos do Benfica B. Ele é muito jovem, como disse, tem 20 anos, ele veio para Portugal há pouco tempo, para o Estrela da Amadora, e o Benfica encontrou ali um diamante por lapidar. E acho que este ano ele tem-se vindo a afirmar como titular da equipa B. Acho que vai continuar a jogar a titular. Ele com o Rafael Luiz, por exemplo, que aqui o Bruno vai falar de seguida. E acho que ele traz aqui muita, muita qualidade. E acho que poderá eventualmente ser uma aposta do Roger Schmidt, na minha opinião, porque é aquele tipo de jogador que um treinador alemão gosta, que corre muito, é muito intenso, leva bem a bola para a frente. Pressiona bem, defende bem, pá, e se ainda não virou o Benfica B esta época, vejam, quando ele jogar a titular, acho que vão gostar de ver o maestro. Ele tem alcunha de maestro, não é por saber tocar tuba, é porque realmente em campo parece mesmo às vezes um maestro.
Sim, o maestro, acho que as dúvidas que ainda vão existindo sobre ele, eu acho que não é propriamente sobre o talento, porque o Benfica o foi buscar porque realmente identificou que está aqui algum talento. Eu também tenho gostado muito deste arranque que ele tem feito esta temporada, onde tem sido dos melhores. Às vezes já tenho lido e enquadrando que aquilo que também vou falando de todos, o que vou lendo às vezes é a malta dizer que falta perceber se ele está só a ser o melhor no momento em que todos parece que não estão no seu potencial e ele está a sobressair por essa razão, ou se quando tiverem todos ao seu melhor, ele também vai continuar a sobressair. Pá, mas eu acho que isso acaba por ser ver o copo meio cheio ou meio vazio. É um bocado aquela coisa. O que interessa é que ele este ano arrancou e nos 4 ou 5 jogos que já foram feitos, pá, foi efetivamente dos melhores.
Sem dúvida. Ora, passamos então aqui para um jogador que eu já referi há pouco, um jovem, um júnior que apareceu assim derrompante na equipa B do Benfica, esta época, que é precisamente o Rafael Luiz, não é assim, Bruno?
É isso mesmo, é o Rafael Luiz. Pá, acho que é um craque, acho que vai chegar aqui a principal, tenho poucas dúvidas disso. Ele é um médio mais defensivo do que ofensivo. A questão é que, se quisermos pensar um bocadinho neste sentido, é, por exemplo, se tivéssemos que dizer se o Enzo é quem?
Quem?
Por exemplo,
O
se o
Enzo
Enzo era meio
Pérez.
defensivo ou
Já não
ofensivo?
joga. Ou ainda joga, ainda
Pois
joga.
não, já não joga. Se nós tivéssemos que dizer assim, o Enzo era ofensivo ou defensivo, nós dizíamos, pá, é defensivo, não sendo um 6 vincado. E o Rafael é um bocadinho assim, é mais defensivo do que ofensivo, não sendo um feisa no sentido de, opá, só defende. Não, e ele na equipa B está a mostrar uma coisa que já se adivinhava que ele, na formação que ele podia fazer isso, já se adivinhava que ele tinha essa qualidade, como era um 6 que construía muito, que ligava ao jogo, etc. Mas agora num patamar bem mais alto, né, com jogador a jogar contra trintões e malta muito experiente, ele está realmente a ser aqui, ele e o Maestro no meio-campo do Benfica, estão a ser aqui uma espécie de equipa A, ou seja, aquele 6-8, que eles atacam os dois e defendem os dois. E isso é uma faceta nova que ainda não se conhecia. Na prática, digamos assim, acreditava-se que ele pudesse fazer, mas não se conhecia muito bem, que se ele fazia ou não. E a verdade é que ele está a provar que faz e com qualidade. Ele está a ligar a equipa muito bem, tem uma qualidade com bola incrível, tem uma leitura de jogo, pá, espetacular. Gosto muito do Rafael Luiz e acho que em pouco tempo vai chegar à equipa A também. Acho que é daqueles que, pá, mais dia menos dia. Imagina, se sair um Chiquinho da equipa A, vejo perfeitamente a assumir aquela vaga de quarto médio, quarto, quinto médio da equipa A.
Sim. Faz-me lembrar muito o Matites. Um jogador muito alto, 1,86 m, canhoto, ali, joga ali quase ali no meio, interior esquerdo. Epá, é muito, muito interessante. E não é por acaso que ele passou dos juniores praticamente para a equipa B, quase sem aparições pelo Sub-23. E tem sido aposta, ele foi titular em todos os jogos desta época. Portanto, aqui a formação do Benfica a apostar forte no Rafael Luiz. Epá,
Sim.
é daqueles jogadores que. Quando a bola vai ao pé, tem sempre pormenores muito bons. Aqueles pequenos pormenores, a forma como ele dá a bola, a forma como ele se desmarca, a forma como ele às vezes recebe a bola. Nota-se que realmente que ele é diferente dos outros. E só tem 18 anos, né? Ele nasceu em 2005,
Pois
quando eu andava a fazer coisas que não devia. Portanto, pá, é muito, muito jovem e concordo. Acho que tem
Pois em
potencial para
2005
chegar
eu
aqui
estava a
para.
entrar para em 2005 eu estava a entrar para a secundária.
Pronto, eu já. Estava noutras coisas. Ora, muito bem, agora que já vimos o Rafael Luiz, vamos falar aqui de um extremo que está no Benfica B já há algumas épocas, mas que se tem diferenciado como um dos mais importantes, que é o Henrique Pereira. O Henrique Pereira é um jogador que é muito semelhante ao Rafa. Aspecto físico, falta-lhe as tatuagens, não é? Ainda está a trabalhar nisso. Aliás, ter tatuagens tão cool como tem o Rafa, nunca ninguém vai ter, mas ele vai
É isso que eu ia
sem.
dizer. Se é para
Sim.
ter aquelas, mais vale não ter. Era.
Sim. Ah, eu discordo, eu gosto. É especial, é diferente, é diferente. É muito à imagem de Rafa, ele é rapidíssimo. Eu, se calhar, aqui até arriscava a dizer que ele ainda é capaz de ser mais rápido que o Rafa, mas só vamos ver. Depois também não quer receber tudo aqui o ódio no YouTube e na internet. Ele tem 21 anos, está no Benfica desde os 10, começou como criança. É um jogador que na velocidade é muito difícil de parar. Ele joga muito encostado à linha, normalmente mais do lado esquerdo. E como disse, pá, ele é muito, muito rápido. Vocês vão ver o Benfica B, que ainda não viu, e vejam, ele costuma jogar quase sempre a titular. Ele na época passada, apesar de não ter sido uma época para o Benfica B muito famosa, conseguimos a manutenção, que é o objetivo principal do Benfica B, fez 9
Boa
golos e
dele.
tem 6 assistências. Portanto, foi um dos melhores jogadores do Benfica B na época passada. passada, e como disse, ele está no Benfica B há 3 anos. Portanto, à semelhança aqui do Filipe Cruz, do Rafael Rodrigues, do Kokubo, jogadores que já estão há alguns anos na equipa B, acho que esta época vai ser importante também para ele, para perceber se vai ter oportunidade da equipa A. Eu acredito que sim. Sendo introduzido de uma forma que faça sentido, se calhar num jogo com uma equipa mais pequena, sem tanta responsabilidade, mas eu vejo muito potencial aqui no Henrique. Não sei qual é a opinião da estrutura que dirige o futebol do Benfica, mas eu vejo muito potencial no Henrique. Pá, é um jogador diferente de todos os outros, porque ele quando mete a bola na frente, é muito difícil a alguém o conseguir parar. E também foi um dos motivos pelo qual o Sheldrup não teve tantos minutos como ele queria na equipa B, precisamente porque o Henrique Pereira, a meu ver, está acima daquilo que o Sheldrup ainda consegue fazer. Já tem 3 anos da equipa B. E a equipa B, só para entrar aqui no outro tópico, a segunda liga não é uma liga fácil. São, como disse há pouco o Bruno, jogadores muito trintões, já com muitos anos disto, muito ratos, muita experiência. Uma liga muito física, competitiva. Bem, não é uma liga fácil, ao contrário daquilo que muitas pessoas às vezes possam querer imaginar, que a segunda liga portuguesa não é uma liga competitiva. Pelo contrário, aliás, se forem ver a classificação da época passada, percebe-se que não houve ali grande diferença pontual
Sim.
entre as equipes. Algum comentário teu sobre o Henrique?
Sim, ia só dizer, ele vem crescendo, estavas a dizer, e estavas a dizer, e bem, que ele está na equipa B já há alguns anos, ele estreou-se em 2021, foi mesmo só uma questão de estreia, porque ele fez essa época no Sub 23, ou seja, estamos a falar há 3 épocas atrás já, epá, e depois na primeira época marcou 3 golos, depois o ano passado já marcou 9, ou seja, ele vem crescendo. Aqui a minha dúvida com o ano passado foi, por exemplo, para o 0-0, teve na equipa do ano da segunda liga, o que também é um grande feito. A minha dúvida aqui com o Henrique é que, na minha opinião, ele tem talento e tem potencial, mas o Benfica, para o rentabilizar, já o poderia ter emprestado, à semelhança como fez com o Tiago Gouveia, que com a mesma idade saiu para rodar, e ele vai fazer 22 anos, que é a idade do Tiago Gouveia também. Vai fazer 22 anos em fevereiro e começa aqui a perder um bocadinho aquele comboio do jovem que é lançado na equipa A, até porque nós vemos que ele agora ficou na B, acabou por não sair. Vai acabar esta época com 22. Olhando para o plantel, o Benfica tem muita gente para estas posições. Tudo bem, agora o Rafa pode ou não renovar, o Di Maria pode ou não renovar. Vamos ver se volta ou não o Sheldrup. Ou seja, há aqui muitas incógnitas. E não sei se ele não ficará aqui meio tapado, digamos assim, no meio de tantos nomes de equipa A. Acho que tinha sido muito bom fazer um caminho parecido com aquele que fez o Tiago Gouveia, que tem um percurso parecido, que também começou na equipa B com menos golos, depois foi subindo, subindo, subindo. Ok, está na altura de ser emprestado a um clube de equipa A, depois brilhou, voltou. E agora acho que podia ter sido uma coisa
Boa
muito
oportunidade.
parecida com o Henrique, sim.
Sim,
Acaba.
não diriam que ele jogando extremo esquerdo poderia ser uma opção de velocidade para uma ala que neste momento tem João Mário e Oschin.
Acho que são jogadores muito, muito diferentes.
Sim,
Completamente
daí ser
diferentes.
uma opção de velocidade para nos jogos em que precisa.
Sim, a questão é que, como disse o Bruno, ele não tem experiência, não é? Ele não tem experiência de primeira divisão, é o terceiro ano da equipa B. Pá, acho que poderia eventualmente ser interessante para uma situação ou outra, mas não me parece ainda que esteja preparado para jogar neste momento no Benfica.
Epá, sabes,
Poderia ser
às
uma
vezes.
alternativa, mas.
Pois é isso, às vezes pode ser. Por exemplo, o João Neves quase nem passou pela B
Sim.
e
E o
foi
António
direto. Epá,
Silva
mas.
também não.
Exato, às vezes acontece. No caso do Henrique, eu acho que há muitas opções para aquele tridente atrás do ponta de lança e ainda para mais. A ideia que dá é que o Roger Schmidt gosta de jogar com um ou dois velocistas ou abre-latas e um de equilíbrio. Epá, e enquanto for assim, estás a ver? E à esquerda é quase sempre o equilíbrio, Rodrigo. Pelo menos o que tem sido. Já ano passado era Neres à direita e depois mudou para o João Mário, ok, mas foi a lesão do Neres, depois ele voltou a meio gás e depois o Schmidt manteve o 11. Mas era Neres como começou, este ano é o Di Maria, portanto, ele jogando à direita tem grandes nomes. Jogando à esquerda é onde o Benfica faz os equilíbrios, portanto, acho que. Não depende, eu acho que é uma coisa que nem sequer depende dele, ou seja, tem o caminho mesmo difícil.
Sim, e o Benfica, não é? Ainda temos o Sheldrup, ainda, enfim, o Tankstead também pode jogar nas duas alas. Acho que ele tem, como disse o Bruno, tem o caminho dele um pouco tapado na equipa principal. Mas acaba por ser também uma contradição, porque vejo-o a fazer coisas muito boas na equipa B.
Sim, ele
E
resolveu muitos jogos, pá.
é verdade, é verdade. Aliás, ele para mim é. E já vamos falar do Benchimol. Para mim, o Benchimol e o Henrique Pereira são os nossos dois melhores atacantes. Há aí outro pelo meio que já vais falar, mas realmente quando ele joga, nota-se a diferença. Nota-se a diferença. Ora, muito bem, faltam-nos aqui mais dois atletas. O próximo, eu sei, vão dizer lá, está ela a dizer que gosta muito. Epá, mas eu gosto muito deste também e vejo muitas coisas boas nele. Queres dizer quem é, Bruno?
Agora o Pedro Santos. Pá, o Pedro, eu gosto muito do Pedro Santos porque eu acho que não só tem. O Pedro Santos tem várias coisas que eu gosto, mas acaba por ser aqui um jogador que eu vejo a jogar em ou com potencial para jogar em qualquer das três posições da frente, naquelas que apoiam o ponta de lança do Benfica. Vejo completamente capaz de jogar na posição central onde agora joga o Rafa. A jogar pela direita, a jogar pela esquerda, portanto, eu acho muito completo. É um jogador com 1,78 m, portanto, também não é propriamente pá, não é alto, mas também não é baixo. É um jogador que vai fazer 21 anos em fevereiro. Pá, tem muito, eu acho que tem muito, tem critério, tem muita técnica, mas consegue definir com qualidade. Tem bons timings, acaba por não marcar muitos golos. Mas vai mais pelas assistências e no ano passado acho que não foi uma das suas melhores épocas, mas também vinha de lesão, teve muito tempo parado, ele falhou grande parte da época de 21-22, um bocadinho dessa época e um bocadinho da 22-23, e o Pedro Santos acho que é um desequilibrador, mas com alguma qualidade cerebral, digamos assim, para pensar o jogo. Pá, gosto muito da classe dele e foi extremamente importante na caminhada da equipa que venceu a Youth League. Portanto, epá,
Disseste Youth League? Alguma liga nova?
já sabia
Mais
que ias pegar por
uma
aí.
liga que o Benfica ganhou. Além da Youth League, também ganhamos a Youth League.
Youth League.
Youth.
O Pedro teve o azar da lesão. Pá, eu acho que este ano com o Nelson Brissing vai ser muito importante. Pá, gostava muito que ele voltasse a mostrar o potencial que prometeu em tempos, até porque ele agora foi à seleção e voltou a brilhar
É
outra
verdade.
vez. Pá, queria muito que esta época
Titular
fosse a época dele.
do Sub-21, agora neste último
Sim.
jogo na Arménia contra a Bielorrússia. Surpreendeu-me, não estava à espera de o ver a titular.
Gostava muito
Muito, muito
que ele
interessante.
voltasse ao potencial passado. Epá, porque às vezes a gente sabe que estas lesões, joelhos e o caraças acabam por condicionar muito e às vezes acabam mesmo com carreiras. Pá, mas sendo um jovem, seja ele qual for, fico sempre com mais pena ainda. O caso do, por exemplo, do Filipe Cruz, igual. Pá, a ver se eles fazem uma boa temporada para ganharem confiança e mostrarem tudo aquilo que já mostraram saber fazer.
Muito bem, e para fecharmos, temos Gilson Benchimol, também um dos meus favoritos. Pá, e se ainda não viram o Benfica B, e se ainda não viram o Gilson Benchimol jogar, vejam. Pá, porque eu até me canso, depois de ver um jogo do Benfica, a quantidade de trabalho que este rapaz põe em campo. Ele corre constantemente o jogo todo. É para a frente, é para trás, é a pressionar, é a fazer diagonais, é para ir receber a bola. Ele está literalmente em todo o lado. E ele destacou-se no Sub-23 do Estoril Praia, onde, como alguns se calhar vocês sabem, o Estoril tem feito muito boas épocas na Liga Revelação, foi campeão nacional duas vezes. Ele foi numa das épocas foi inclusive o melhor marcador. E foi quando o Benfica, na época passada, solicitou e acordou o empréstimo do Gilson Benchimol na época passada. E agora nesta época renovou novamente o empréstimo. Portanto, claramente o Benfica aqui a mostrar que quer apostar nele. Ele tem 21 anos, ele é cabo-verdiano. Aliás, ele estreou-se pela seleção cabo-verdiana recentemente. Penso que o Bruno estávamos a falar há pouco em off sobre
Sim.
isso, não é?
Cabo Verde, perdeu contra o Togo 3-2, mas ele estreou-se e marcou por Cabo Verde.
Agora há poucos dias atrás.
Sim, agora nesta
Sim,
pausa das
nesta
seleções.
pausa das seleções.
Sim.
Esta época ele tem 4 jogos, mas já tem 3 golos e uma assistência. Ele é o melhor marcador do Benfica. Epá, e é claramente o nosso melhor avançado, mas de longe, está muito acima de todos os outros. E como disse, ele trabalha muito e é incansável. E depois também tem golo, tem qualidade. Tem que melhorar ainda o aspecto do controlo, porque ele às vezes quer fazer tanto e quer mostrar tanto, assim um bocadinho à semelhança do Jota, quando jogava, enfim, também não jogava muito pelo Benfica, que o Bruno Lage punha-o sempre aos 89, 88. Mas ele tem que melhorar o aspecto do controlo, porque ele quer mostrar tanto e tem tanta capacidade física de correr o jogo todo, que às vezes até acaba por querer fazer demais e atrapalhar-se e atrapalhar-se e não ter ali às vezes a calma necessária para fazer melhor. Pá, mas é uma delícia vê-lo jogar, porque não há momentos de sossego com o Gilson Benchimol, é a intensidade do jogo todo, e ele tem só 21 anos, estreou-se agora pela seleção de Cabo Verde, é a sua segunda época. Ele na época passada não jogou toda a época no Benfica B, está a começar agora a fazer Benfica B de início. Pá, eu acho que é um jogador que nos pode dar aqui coisas muito interessantes para já na equipa B, mas acho que tem potencial se continuar a evoluir para eventualmente poder ser uma aposta na equipa A. Não estou a dizer para ser um João Félix e que vá oferecer-nos quase um campeonato em 6 meses, mas eu vejo muitas coisas boas no Gilson e, pá, e é um tipo humilde, trabalhador. Eu sinceramente, eu vejo futebol se calhar há 30 anos e não me lembro de ver um avançado que dê tanto ao jogo e que seja tão intenso toda a partida. Portanto, se ainda não viram, vão ver. Eu acho que vão ficar agradavelmente surpreendidos com aquilo que ele faz em campo.
O Benfica descobriu aqui no Gilson. O Benfica está com uma crise aqui de avançados. As equipas,
Sim.
desde os sub-23 até mesmo os sub-19 e a equipa B, pá, o Benfica não está com avançados a sair. Não, não há aqui. Claro que há lá um ou outro, mas a questão é que não são o Gustavo, etc. Mas não são aquele avançado que neste momento pode render já. Não é aquele avançado que se veja um futuro gigante. E o Benfica viu aqui, identificou. Aliás, fomos buscar o Cauê agora à Segunda Liga da Bélgica, mas renovamos aqui o empréstimo. Ele ainda está só emprestado pelo Estoril. Mas eu acho que a maior qualidade é mesmo essa que estavas a dizer. É realmente incansável, trabalha bastante. E uma coisa que eu gosto no, no, neste tipo de jogadores, que é como tu estás a dizer, que é. Não se pode esperar que ele seja a próxima grande venda, o João Félix ou uma coisa assim, tipo, para chegar e pegar na equipa A, tipo, como estavas a dizer, e eu também acho. Mas acho que é aquele jogador que, se continuar a marcar a este ritmo e chegar ao fim da época com, sei lá, com 20 golos, com 20 e poucos golos, ele próprio vai forçar o Benfica a apostar nele. E pá, eu dou muito valor a miúdos ou a qualquer jogador que se aplica, né, desta maneira.
Concordo, concordo. Gosto e pá, é muito bom vê-lo jogar. Eu já sei que disse isto de outros, mas há aqui, por exemplo, jogadores, já que estamos a finalizar, o Gilson, o Henrique, o Maestro, e o Filipe Cruz. Pá, são jogadores que eu realmente dá prazer vê-los jogar dentro de campo e acho que isso acaba por ser também importante para nós. Gostamos de ver os jogadores destoarem, mas também gostamos de ver o Benfica B e que eles façam bons jogos. Pronto,
Sim.
e
Epá, e
vamos.
depois é assim, trata-se mesmo de um jovem, né, que ele tem 21 anos, mas trata-se de um jovem que já tem aqui algum palmarés. Ele ganhou duas ligas de revelação e duas taças de revelação, portanto é um jovem que já vem com cultura vencedora de trás, mas para todos os efeitos sabe que esta experiência no Benfica B em 6 meses do ano passado e agora mais esta época, ou seja, ele vai fazer aqui um ano e meio de Benfica B. Ele sabe que isto é a oportunidade de uma vida e nota-se isso no jogo dele. Ele está
Nota-se,
mesmo, ele
nota-se.
está a querer aproveitar aquilo que é a oportunidade de uma vida. Sim, isso é
Aliás,
bom.
o Gilson na época passada não destoou na equipa B, não,
Não,
mas
não.
cada vez que ele entrava, notava-se que ele queria mais que os outros e que
Sim,
corria
sim,
mais que
sim.
os outros e que queria mostrar mais. E acho que isso acabou por ser o motivo do Benfica renovar o empréstimo, porque não é habitual renovar um empréstimo, não é? Ou se compra o jogador ou se manda embora à origem. Mas o Benfica decidiu: não, queremos ver mais, queremos vê-lo continuar a evoluir. Precisamente por causa disso que tu estás a dizer, dessa vontade extra que ele mostra.
Acho que faz sentido no caso dele. Parece bom miúdo, epá, e está mesmo a viver um sonho e Pá, isso há que dar valor. Um gajo que chega ao Benfica e que tenta aproveitar ao máximo a oportunidade, pá, tem dar todo o valor a isso.
Pois é, meus caros amigos e amigas, estão revistas as 12, os 12 destaques que eu e o Bruno Francisco resolvemos então colocar aqui na discussão. Vamos ver o que é que vai acontecer. Isto com o futebol jovem nunca se sabe o que é que pode acontecer. Quem diria que teríamos Cherne Dur neste momento a jogar ao mais alto nível no Paris Saint-Germain, ou até Diego Moreira, que acabou de tirar o lugar Enzo Fernandes no Chelsea. Mas o futebol é mesmo assim. Vamos acompanhar aqui o Benfica B esta época. Para aqueles que estão a pensar, então, mas onde é que eu posso ver o Benfica B? Normalmente, os jogos em casa na Benfica TV, ou na BTV, como quiserem chamar, os jogos fora normalmente dão na Sport TV. E alternam entre a Sport TV paga, 1 a 5, penso que são 5 canais, ou 6, se não me engano, mas também alguns jogos na Sport TV mais. Portanto, estejam atentos, basta ir ao Google e pôr Benfica B e vão conseguir ver em que dias é que jogam. Normalmente é quase sempre ao fim de semana e em que canal. Isso, eu, por exemplo, ajuda muito a saber em que canal é que vai dar o Benfica B, e é assim que eu sei, porque às vezes não é assim, não é algo que os benfiquistas costumam falar com muita frequência. O tempo já vai longo, já tenho aqui o Rodrigo a dizer: epá, 55 minutos, acaba lá isso, pá, está bem longo, meu.
Mentira.
Mas
É verdade, é verdade.
estamos já a terminar. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram aqui com paciência para nos verem falar dos jogadores de formação. Esperamos que tenham aprendido alguma coisa. E queremos também agradecer ao Rodrigo por ter feito aqui o trabalho de pôr isto tudo no ar, porque não é fácil. Isto não é só chegar aqui, mandar uns bitaites e está tudo bem. Não, isto tem que haver alguém que faz isto tudo acontecer, que neste caso foi o Rodrigo. Que não é especialista de equipa
Não
B, mas
sou.
é especialista no multimédia.
Isso sou.
Algo do qual o Bruno e eu não somos. Bem, especialistas
Ora, aí
na
está.
equipa B, muito menos. Mas ainda pior no multimédia.
Não, isso é verdade.
Por isso,
Fiquei a
obrigado.
conhecer agora grandes jogadores que nós temos na equipa B.
Ah,
E
muito bem.
tentarei ver mais jogos, mas a última época e meia tem sido complicado.
Muito bem, muito bem. Caros amigos, é para fechar. Esperamos que tenham aprendido alguma coisa. Acompanhem aqui o canal do Visão Vermelha. Se quiserem fazer like, façam. Subscrevam. Estamos aí perto dos 13 mil, não é? Bruno, 13 mil subscritores, né? Estamos aí.
É isso, é, estamos ali,
Faltam
12
dois.
mil
E
959.
89. Ah, 59. Ah, então pronto. Faltam dois ou três para chegarmos aos 13 mil, que é o nosso número da sorte. Portanto, façam aí o clique. Liguem ao vosso avô, que tem conta de YouTube, e peçam-lhe pelo subscrever. É sempre bom. E nós vamos continuar aqui a dar-vos Benfica. E já sabem, o caminho é sempre o mesmo. É rumo ao 39. E viva o Sport Lisboa Benfica. Viva!
Viva! Carrega!
Carrega!